Radinho BDF.
Radinho BDF. Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Oi, amigo! Olá, amiga! Eu não sei exatamente que dia você vai ouvir esse programa aí pelas ondas do rádio, mas eu estou gravando esse papo bem no comecinho de março de 2022, um mês importante para reivindicar algo valioso. Sabe o que é?
Nosso direito como mulher.
Isso mesmo! Março é dedicado à luta das mulheres pela conquista de direitos.
Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude.
É importante que nós mulheres tenhamos os mesmos direitos que os homens, que tenhamos o mesmo espaço, que tenhamos o mesmo local de fala.
Eu sozinha ando bem.
Eu concordo com a Sara Oliveira. Ela tem 10 anos e mora no assentamento Palmares, em Rondônia. Pode até soar estranho que, em pleno ano de 2022, meninas e mulheres, que são a maioria da população no Brasil, ainda precisem organizar tantos protestos como esse que estamos ouvindo agora. Ele aconteceu no dia 8 de março de 2019, em São Paulo. De mãos dadas e cantando, elas estavam ali para reivindicar direitos básicos.
América Latina vai ser toda feminista. Te cuida, te cuida, te cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista.
O 8 de março é reconhecido como o Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres. É quando ocorrem milhares de protestos em muitas cidades do Brasil e do mundo, reivindicando proteção contra a violência, salários justos, divisão igual das tarefas domésticas e o direito de escolher como cuidar e tratar dos nossos corpos. Esse dia foi escolhido em memória a trabalhadoras russas que fizeram uma manifestação por melhores condições de vida e que iniciou uma grande revolução no país e no mundo.
Com a pandemia, aumentam ao mesmo tempo o número de trabalhadoras desempregadas e os casos de violência contra a mulher, especialmente dentro de casa. A reportagem é de Hanna Rodrigues.
A pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, apontou que de maio do ano passado até maio deste ano, 17 milhões de mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Brasil.
As mulheres gastam pelo menos 10 horas a mais por semana do que os homens nas tarefas de casa. E nesta pandemia, a sobrecarga é ainda maior.
Vamos falar de novo sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, trazer alguns dados aqui para a bancada. Em 2019, o salário das mulheres não chegou a 80% do valor recebido pelos homens, isso segundo o IBGE.
É, dá para ver que de lá para cá as coisas não mudaram tanto quanto deveriam para as mulheres. Por isso, essas mobilizações são ainda muito importantes.
Ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, também luta, faz um monte de coisa que eu ainda não sei também muito, né?
Porque as mulheres são fortes e guerreiras.
O meu nome é Alexandra Maria da Conceição Cordeiro. Eu tenho 7 aninhos, eu moro na Avenida Abençoado por Deus e eu moro no Recife, Pernambuco.
Mas o 8 de março, ou 8M, como é conhecido, é um dia importante também para relembrar a memória de mulheres que se dedicaram ou se dedicam, e muito, à luta por direitos, abrindo caminho, inclusive, para que a gente possa se manifestar hoje em dia. E algumas dessas mulheres que fizeram e marcaram a história são brasileiras. Por isso, eu lancei um desafio para alguns amigos aqui do Brasil de Fato a usarem os seus faros jornalísticos e descobrirem tudo o que puderem sobre algumas dessas super-heroínas da vida real. Então, dê um oi para os ouvintes do Radinho, pessoal.
Oi, amigos e amigas, eu sou Geisa Marques e sou editora aqui na Rádio Brasil de Fato.
Oi, pessoal, aqui é Lucas Weber, eu sou editor da Rádio Brasil de Fato.
Oi, criançada, meu nome é Douglas Matos e eu sou editor aqui no Brasil de Fato.
Oi, criançada, eu sou a Nara Lacerda e eu sou repórter no Brasil de Fato.
Oi, crianças, eu vocês já conhecem, é a Sara Fernandes, repórter e produtora aqui do Radinho BDF.
Mas eles não estão sozinhos nessa missão. Quem ajudou nessa pesquisa foram os Sem Terrinhas, as crianças que fazem parte do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, também conhecido como MST. Eles lutam para que todos os agricultores tenham terras para plantar e colher comidas saudáveis. E as mulheres do MST também estão inseridas na luta pelos direitos femininos e, por isso, as crianças que acompanham de perto essas mobilizações têm muito o que dizer sobre as experiências e observações que fazem na construção de um mundo melhor para todas. Bom, acho que está na hora de parar de mistérios e revelar essas histórias que tanto têm a ver com a gente, né? Eu sou a Camila Salmásio e esse é o nosso Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato que começa ao som de Desconstruindo Amélia, da cantora Pitty.
Da coisa posta em seu lugar, filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última sair.
Poder ir e vir, escolher o que fazer e ter oportunidade de planejar o seu futuro e realizar sonhos. Falando assim, pode até parecer coisa simples, mas nem sempre foi, principalmente para as mulheres negras.
Atravessei o mar. Sol da América do Sul me guia.
No nosso país, durante muitos e muitos anos, 300 anos, para ser mais exata, homens, mulheres e crianças negras foram forçados a trabalhar para pessoas brancas sem receber nada em troca. A escravização de negros foi um período muito triste e criminoso, e que deixa marcas na nossa sociedade até hoje, como o racismo, por exemplo. Mas claro que as pessoas escravizadas não concordavam com essa situação e organizaram muitos movimentos pela liberdade do povo negro. Uma dessas pessoas ficou para sempre marcada na história do Brasil e da África.
O que chamou mais a minha atenção é que ela era uma mulher forte, negra, capoeirista, que ela ajudou seus amigos a lutar pela liberdade. Meu nome é Yasmin Sofia, tenho 8 anos e moro no assentamento Che Guevara.
Uma mulher forte como a Yasmin. E quem trouxe mais da história dessa personagem pra gente foi meu amigo Lucas Weber, que é editor de rádio aqui no Brasil de Fato.
Uma guerreira negra que aprendeu a fabricar espadas e a lutar com elas. Uma capoeirista forte e corajosa que planejava ações de combate e liderava seus companheiros na luta pela liberdade. Assim sobrevive, em relatos e lendas populares, a história de Dandara, rainha do Quilombo dos Palmares e companheira de Zumbi. Dandara viveu na região da Serra da Barriga, atualmente pertencente ao município de União dos Palmares, em Alagoas. Ali assumiu a missão de proteger o Quilombo dos Palmares, fundado por volta do final do século XVI, por escravizados que haviam fugido dos engenhos de açúcar nas redondezas. Quando, em 1678, o primeiro grande líder da comunidade, Ganga Zumba, assinou um acordo de paz com o governo da então província de Pernambuco, Dandara se posicionou fortemente contra. O documento garantia a liberdade dos palmarinos e permitia que realizassem comércio, mas os obrigava a entregar qualquer escravizado que aparecesse ali em busca de abrigo. Diversas fontes dizem que a influência da companheira foi fundamental para o rompimento de Zumbi com o tio e sua ascensão à liderança do quilombo. Ganga Zumba teria pagado com a vida por esse tratado de paz, tendo sido assinado por quilombolas contrários ao acordo com os portugueses. A tradição oral, reforçada por alguns historiadores, conta que Dandara teria morrido num dia em que as forças militares derrotaram a última aldeia de Palmares, em 6 de fevereiro de 1694. Seus 3 filhos com Zumbi teriam sido mortos em combate e ela teria se jogado de um penhasco para não ser capturada. Zumbi conseguiu fugir com um grupo pequeno para tentar reconstruir Palmares.
E viva Dandara! E a gente só sabe tanto assim dela porque outras mulheres negras se propuseram a pesquisar e escrever sobre ela, como a escritora Jaridia Reis.
Senti necessidade de trazer isso para a prosa, né, e publicar um livro que resgatasse a memória da Dandara dos Palmares, que é pouco falada, pouco conhecida. E eu quis jogar com a ideia de que ela não existiu. Porque quando eu comecei a falar dela, muitas pessoas disseram que ela era só uma lenda. E aí a minha ideia foi, se ela é só uma lenda, então alguém tem que escrever as lendas dela.
A inspiração de Jaride resultou no livro As Lendas de Dandara, que a gente recomenda muito. E falando em bons livros, a história da Dandara dos Palmares e das outras mulheres que vão aparecer aqui nesse episódio estão no livro Extraordinárias, Mulheres que Mudaram o Brasil, escrito por Ariane Cararo e Duda Porto de Souza e publicado pela editora Seguinte. A gente aqui do Radinho também recomenda muito, porque ele vem recheado de inspirações para meninos e meninas.
Eu, como mulher negra, eu quero ter direito igual os homens. Por isso que eu luto por liberdade.
E para conquistar direitos e sonhos não tem idade. Quem provou isso foi uma mulher que nasceu há 200 anos atrás e se destacou ao resolver se dedicar a um ofício depois dos 50 anos de vida.
A história de hoje fala sobre Ana Nery, a primeira enfermeira de guerra do Brasil, ajudando também os adversários. Uma mãe que, para ficar perto dos filhos, se voluntariou como enfermeira.
Olá, me chamo Sara Oliveira da Silva. Tenho 10 anos e moro no assentamento Palmares, em Nova União, Rondônia.
Pelo resumo da Sara, já vi que essa história promete ser pra lá de boa. Então eu vou chamar a xará dela, a Sara Fernandes, pra completar a história de Ana Nery.
Oi, crianças! Eu vou contar a história da Ana Nery, a primeira enfermeira de guerra do Brasil. Em meados do século XIX, quando ela viveu, pouco restava para as mulheres de 50 anos. Mesmo assim, com todos os filhos e parentes alistados na Guerra do Paraguai, a baiana Ana Nery não pensou duas vezes antes de se voluntariar como enfermeira. Após meio século de vida, começava o seu maior desafio. Viúva de um militar, Ana decidiu estar entre os 18 mil baianos que compunham os batalhões e acabou reconhecida como a primeira enfermeira de guerra do Brasil. E olha, ela oferecia muito mais que curativos. Também dava consolo, palavras de ânimo e colo, tanto para os soldados brasileiros como para os das outras nações envolvidas nesse conflito. Não é por acaso que, entre a tropa, ela começou a ser chamada de Mãe dos Brasileiros. A Guerra do Paraguai entrou na sua vida em agosto de 1865, quando ela mandou uma carta ao presidente da província da Bahia, que dizia assim: "Tendo já marchado para o exército dois de meus filhos, além de um irmão e outros parentes, como brasileira, não podendo ser indiferente ao sofrimento dos meus compatriotas, e como mãe, não podendo resistir à separação dos meus filhos, desejo acompanhá-los por toda a parte, mesmo que na guerra." A resposta chegou dias mais tarde, aceitando a sua oferta. As críticas da sociedade baiana também vieram. "Ah, ela só pode ser louca. A guerra é coisa para homens." Ana ignorou esse falatório e na semana seguinte já estava a caminho do Sul, onde começou o trabalho em hospitais montados no Brasil, no Paraguai e na Argentina. Nos 5 anos que esteve na guerra, Ana viu todo tipo de horror. Mas certamente o dia mais difícil foi aquele em que, entre os mortos e feridos no acampamento, encontrou seu próprio filho já sem vida. Conta-se que ela mal teve tempo de chorar. Quando um soldado adversário gemeu por ajuda, ela deixou o filho já sem vida e atendeu o soldado sem rancor. Com o fim do conflito, ela voltou ao Brasil e passou a morar no Rio de Janeiro, levando consigo 4 crianças órfãs para criar. Ela foi honrada pelo governo com as medalhas Humanitária de Primeira Classe e Geral de Campanha, e entrou para a história como a primeira enfermeira de guerra. E ela ainda foi indicada como a precursora da Cruz Vermelha aqui no Brasil.
Uma mulher à frente do seu tempo que usou toda a sua sabedoria.
A história da Ana Nery me inspirou a nunca desistir dos meus sonhos, que ela não hesitava em ajudar quem precisava. Afinal, se você tentar, vai melhorar.
Inclusive, a história da Naneri é boa para contar para quem ainda acha que meninas não podem brincar de algumas brincadeiras só por serem meninas. Se há tanto tempo atrás uma mulher foi para a guerra, por que é que uma menina não pode brincar do que ela quiser?
Criou a regra que ela não joga futebol. Negócio é esse, brincadeira de menina. As meninas fazem tudo, até mandam umas rimas de menino, de menina. Ah, vamos brincar. Somos crianças, temos que aproveitar. Bom, 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 bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, 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 bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, 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 bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Peteca, bolinha de gude e pega-pega. Menino e menina podem brincar de boneca. Hei, 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 ho, ho, ho. Olha lá, a menininha fazendo um monte de gol. Quanta brincadeira, quem diria, sem preocupação. O negócio é alegria e diversão. Vamos aproveitar esse lindo momento. Depois que você cresce, não volta mais o tempo. É, ser criança é muito bom. Bom, 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 bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom. É muito bom pra guardar no coração. Bom, 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 bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, 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 bom. Ser criança é muito bom.
Nós ouvimos Brincadeira de Menina, da MC Sofia. E essa música me fez pensar, como será que eram as super-heroínas brasileiras quando crianças?
Olha, eu acho que eu tive uma infância muito boa. Eu era uma criança e eu gostava muito de brincar. Ah, de armar a casinha, de fazer comidinha. Eu sempre gostei de dançar, passear, de ter amigos.
De quem é essa voz que ouvimos? Acho que é mais uma personagem da história que a Geisa Marques, editora aqui do Brasil de Fato, trouxe pra gente. Ai, eu tô muito curiosa, Geisa. Conta logo pra gente quem é ela.
Dorina de Gouveia Nouil foi uma educadora e ativista brasileira cega. Ela nasceu em 28 de maio de 1919 em São Paulo e começou a estudar em 1927. Porém, quando completou 17 anos, ela teve uma grave infecção nos olhos e perdeu a visão. Mas isso não a impediu de seguir com os estudos. Em 1943, ela ingressou na Escola Normal Caetano de Campos, que é uma das mais tradicionais de São Paulo, e foi considerada a primeira estudante cega a frequentar o curso regular no nosso país. Dorina sempre amou estudar e se esforçava para conseguir livros em braille, que pessoas com deficiência visual podem ler pelo tato, ou seja, tocando com os dedos. Ainda estudante, ela decidiu se mobilizar para diminuir as dificuldades que pessoas cegas e com baixa visão enfrentavam. Em 1946, com uma bolsa de estudos, Dorina se especializou em educação para cegos. No ano seguinte, convenceu a Secretaria de Educação de São Paulo a criar um departamento especial para alunos com deficiência visual e fundou uma organização sem fins lucrativos chamada de Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que atualmente é chamada de Fundação Dorina Nowil. E sua luta foi recompensada. Anos depois, as pessoas com deficiência visual de São Paulo tiveram garantido em lei o direito à educação. Além disso, reuniu e potencializou o trabalho de diversas organizações científicas para prevenir ao máximo a perda de visão em crianças e adolescentes. Em 2010, com 91 anos, Dorina morreu, vítima de uma parada cardíaca. Mas seu legado continua presente e ela é fonte de inspiração para todos e todas nós.
E dá para conhecer mais sobre o trabalho dela através do site fundaçãodorina.org.br.
Eu entendi a história que os cadeirantes cegos, aqueles que não têm visão, pode fazer o que deve e o que pode, tipo ler. Tem muito direito.
É isso aí, Alexandra. Não é porque uma mulher tem deficiência que ela não pode realizar feitos importantes.
Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas.
Opa, parece que tem mais mulheres chegando por aqui.
É o querer das margaridas.
Margaridas? De quem será que estamos falando?
Eu era uma camponesa e ainda hoje sou. Apenas que saí do meio rural para vir para aqui para o sindicato. Quer dizer, sempre eu vi assim a situação do trabalhador rural, muito precária, muito difícil, que ainda hoje está, ou talvez muito pior, entendeu?
Uma camponesa que lutou pelo direito dos trabalhadores rurais. A Nara Lacerda tem algo a dizer sobre ela.
Margarida Maria Alves nasceu em 5 de agosto de 1933, em Alagoa Grande, Paraíba. Filha mais nova de 9 irmãos, sua família vivia na zona rural até ser expulsa das terras por latifundiários. A questão agrária fazia parte de sua vida e em 1973 ela se tornou presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande e por isso é considerada uma das primeiras mulheres a assumir uma posição de liderança sindical como essa. Margarida defendia direitos básicos aos trabalhadores, como a jornada de 8 horas, a carteira assinada, o 13º salário e as férias. Além disso, lutava pelo fim do trabalho infantil nas lavouras e para que essas crianças pudessem estudar. Também criou no sindicato um programa de alfabetização de adultos inspirado em Paulo Freire. Combativa, foi responsável por mover mais de 100 ações trabalhistas na Justiça do Trabalho local, que estavam relacionadas principalmente aos grandes proprietários de terras e usineiros. Por conta da sua atuação, teve a morte encomendada por fazendeiros. Ela já vinha recebendo ameaças desde antes e num discurso no Dia do Trabalhador, em 1º de maio, ela declarou: "Da luta não fujo. É melhor morrer na luta do que morrer de fome." Em homenagem a ela, é que mulheres trabalhadoras rurais criaram em 2000 a Marcha das Margaridas.
Sou Tassila, tenho 12 anos, moro em Caruaru, Pernambuco. Sou sem terrinha, vou falar um pouco
da história de Margarida Alves e o que eu entendi sobre que ela foi uma mulher muito lutadora pelos nossos direitos.
Isso aí, Tarsila. A luta dela foi tão importante que até hoje o movimento de mulheres do MST se chama Margaridas, em homenagem a Margarida Maria Alves.
O que eu achei importante foi que ela teve lutado o fim do trabalho infantil para que as crianças pudessem ter o direito de estudar. Margarida foi importante para a nossa história porque lutou pelo nosso direito como mulher.
E não tem como não ficar do lado de quem luta pelos nossos direitos, não é?
Essa é uma história que não começa agora, né? Se a gente for olhar, há muito tempo as mulheres vêm lutando para ter reconhecido os seus direitos. A igualdade, as melhores condições de vida para si, para os seus filhos e filhas, para suas famílias e para a comunidade como um todo.
Essa que está falando é a Lisandra Guedes, membro do Grupo de Mulheres do MST. Ela conversou com a gente sobre a importância da mobilização pelo país na luta pela igualdade entre homens e mulheres.
Os movimentos pela igualdade entre homens e mulheres, também conhecido como feminismo, dizem que não tem por que a gente dividir as brincadeiras, as tarefas, os gostos, por nós sermos meninos e meninas. Todos somos iguais e devemos ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, nesse 8 de março, a gente chama vocês para se somarem na luta com a gente. Todos os dias, todo dia a dia de lutar pela igualdade entre mulheres e homens e por uma sociedade melhor, em casa, na escola, no bairro, no assentamento, no acampamento, em todo cantinho desse país. E no 8 de março, pergunta para a mamãe o que é que nós vamos fazer de especial. Vai ter um monte de atividades em todo o país. A gente espera vocês. E como a gente diz aqui no Maranhão, um cheiro no cangote. E até a próxima.
Um cheiro no seu cangote também, Lisandra. E é com o convite da Lisandra para lutarmos por dias melhores para mulheres e meninas e com todas essas histórias inspiradoras que ouvimos que esse episódio vai chegando ao fim.
Também tem umas mulheres entrando na política, outras entrando em umas empresas e lutando pelos seus direitos.
Nós mulheres conquistamos nossos espaços.
É importante sim que as mulheres tenham o mesmo direito que os homens.
Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, e pela Sara Fernandes, com conselhos da Juliana Doreto. A edição feita no computador ficou com o André Paroche. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Nós usamos áudios da Mídia Ninja, TV Sentidos, TV Contag, EBC, Agência Pública, TVT, CNN e TV Cultura. Um beijo especial para todos que participaram desse programa e muito obrigada para você que ficou comigo navegando pelas ondinhas do rádio. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.